Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Almirante Nelson e o seu transatlântico no Suez. Bárbara Guerra, Frânio Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abaque o tríplice coroado, o craque.
Bom, vamos começar aqui falando da defesa do governo na CPI, que mobiliza as milícias digitais, como conta hoje a manchete aqui do Estadão. Bom, para você, no que os disparos do gabinete do ódio podem prejudicar a CPI lá no Senado?
Eu espero que os senadores não se deixem levar por esses disparos. Eu sou vítima constante deles aqui. Quem não é? Qualquer pessoa que faça oposição ao governo é vítima das milícias digitais, né? Os senadores já estão sendo alvos da campanha, não estão dizendo isso. A campanha orquestrada de ataques virtuais, recebendo dossiês apócrifos contra críticos do Planalto. É uma reportagem de Vinícius Valfré, Marcelo de Moraes e Lauriberto Pompeu, que com o governo Jair Bolsonaro no foco, os senadores dizem que são alvo de uma campanha orquestrada de ataques virtuais que tem como origem milícias digitais ligadas ao bolsonarismo. Né? As mensagens incluem a disseminação de fake news, como a publicação de declarações desconstitucionalizadas, ameaças veladas, enquanto parlamentares passaram a receber dossiês apócrifos contra os adversários políticos do presidente. Nas primeiras 24 horas, depois da abertura da comissão, posts no Facebook com o termo CPI da Covid alcançaram mais de 3 milhões de interações. Agora, tem um processo, uma ação contra o gabinete do ódio. O gabinete do ódio continua funcionando. O STF, que está sempre se pronunciando, não age. O monumento da CrowdPanel indiciou que os mais populares partiram de bolsonaristas investigados por compartilhamento de fake news. Essas investigações não terminam nunca. É o caso da deputada Carla Zambelli, que iniciou uma cruzada nas redes e na justiça para barrar a participação de Renan Calheiros como relator, porque o senador é claramente ligado ao Lula e é crítico do governo Bolsonaro. Né? O Bolsonaro fez até piada, chama a CPI de carnaval fora de época, um sujeito ordinário, esse minto. Né? É o tradicional estouro da boiada bolsonarista para tentar salvar o minto dele. Né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
E o Supremo Tribunal Federal, no final das contas, manda o governo adotar renda mínima e fazer o censo que havia cancelado por conta de cortes lá no orçamento que deixaram inviáveis, né, a possibilidade de a realização de uma pesquisa dessa magnitude. Que consequências práticas você vê nessas medidas que poderão preencher as lacunas, né, do orçamento a partir de iniciativas do Supremo Tribunal Federal?
Os ministros do Supremo impuseram a regulamentação de uma concessão do benefício de renda básica. Esse benefício foi previsto numa lei aprovada há 17 anos, de autoria do ex-senador Eduardo Suplicy, e nunca saiu do papel. A decisão, considerada por Suplicy um marco para a política de renda básica no Brasil, depois de anos de luta para que fosse regulamentada, mas não deve obrigar agora o governo a se mexer para buscar mais dinheiro no orçamento. E aí vai ter que tirar das emendas parlamentares o que o Centrão não permite. A questão do censo, que é um absurdo, o censo está sendo adiado para 2023, ou seja, para o próximo presidente, né? O Paulo Guedes disse que não foi o governo que cortou o censo. Quando houve o corte, quem aprovou o orçamento foi o Congresso. A explicação que deram é que com a pandemia o isolamento social impediria que os pesquisadores fossem de casa em casa transmitindo o vírus, ele leitou na portaria do Ministério. E presencialmente não parecia muito razoável. Na tramitação, o relator, senador Márcio Vittar, também não é nenhum gênio da humanidade, né, retirou uma previsão de cerca de 2 bilhões de reais para a realização do censo desse ano e redistribuiu a emendas parlamentares. Os parlamentares botando dinheiro no próprio bolso e legislando em causa própria. E não acontece nada, punição nenhuma. O Supremo manda fazer, mas vai punir como, né? Pelo menos está tentando salvar resquícios de racionalidade do desgoverno, mas é preciso ter punição, senão ninguém cumpre, né? É ou não é, Raíssa Abac, o craque?
Isso aí. Vamos ver se tem bom senso com S também. Ô Neumann, queria que você falasse de uma falha aí do Ministério da Saúde na compra de novos testes de Covid, como mostra hoje o Estadão. Como que essa falha, né, que é denunciada nessa notícia, poderá demonstrar que não houve o essencial para que se tenha um resultado aí na troca de guarda no comando do Ministério da Saúde? Aí já é o quarto ministro.
O Ministério da Saúde falhou, Raíssa. Como você é maledicente. O Ministério da Saúde nunca falha. Ainda não conseguiu organizar um plano para garantir o fornecimento de exames a longo prazo. Eu estou falando das vacinas. Se tivéssemos comprado vacinas, teriam começado a vacinar em dezembro. Agora, os testes. Rapaz, os testes eram para ter sido feitos desde março do ano passado. E não foi. Agora, desde outubro, a pasta está prometendo comprar modelos mais modernos, como testes rápidos de antígeno, mas até agora não há mesmo nem dinheiro reservado para isso. A maior parte dos exames RT-PCR, que são considerados padrão ouro, né, e que ainda estão nos estoques federais, cerca de 2 milhões de doses, deve vencer até o fim de maio. E eles adiaram, hein? A expectativa da pasta é expectativa, não é planejamento, não tem nada marcado. Distribuí-los antes aos estados, pois a demanda por diagnóstico tem crescido, é claro, né? Cresce a morte, cresce a demanda pelo teste, né? O Estadão já revelou que esses testes estavam prestes a perder a validade a partir de dezembro, quando havia cerca de 7 milhões de kits encalhados ainda sob os domínios do general sem máscara, o mascarado por natureza Eduardo Pesadelo. Depois os produtos tiveram vida útil ampliada em 4 meses, com aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa está suspeita disso aí, né? Não há nenhum motivo lógico para acreditar em volta à razão do combate à Covid com a simples troca de um general imbecil pelo cardiologista também bolsonarista, né? Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
Bom, a gente estava falando aqui um pouco mais cedo sobre esse balanço dos 100 dias, né, do governo Biden, um discurso histórico feito ontem nos Estados Unidos, puxando inclusive muito mais para uma ala mais à esquerda, né, do Partido Democrata. Queria a sua avaliação sobre o contraste, né, dessa fala do líder americano com o que a gente vê aqui no Brasil.
O Joe Biden sempre foi visto assim como um cara que não tinha carisma para enfrentar o Trump, terminou vencendo o Trump, e era sempre um conservador. Agora, foi senador, foi vice-presidente, e sempre foi apontado pela ala progressista do partido. Há muito tempo que o Partido Democrata vem tomando uma tendência mais esquerdista, como um direitista até, um centrista, né? Em 100 dias, ele transformou a imagem. Ele, em ritmo acelerado, declarou guerra à pandemia do coronavírus e já consegue, pelo menos, vê-la pelo retrovisor. Foi menos conciliatório e mais ousado do que esperava e propôs transformar o tamanho do Estado americano. Biden quer fazer o governo federal, os mais ricos e as empresas financiarem a revitalização da infraestrutura dos Estados Unidos. Maior acesso à educação e saúde e a criação de empregos para a classe média. Tudo isso com a economia mais sustentável e ambientalmente construída. Ele teve um grande sucesso aí na cúpula do clima também, né? Agora, com os 100 anos, ele mandou redecorar o Salão Oval, fazendo questão da imagem de um ex-presidente ficar bem à frente da mesa onde ele despacha. A de Franklin Delano Roosevelt, conhecido pela proatividade nos 100 primeiros dias de governo e por aumentar o tamanho do Estado, o famoso New Deal, né? O novo pacto. Né? Biden trouxe para a maior potência mundial uma aragem de razão. Né? Vamos ver se esse vento, se essa brisa chega aqui, né? Aí, senhor Bach.
Precisa chegar um vento forte aí para...
Precisa chegar um tsunami.
Bom, outro assunto aqui que a gente queria que você comentasse, Neumann, é a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá de Porto Alegre, que revogou a prisão preventiva do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e nem precisa usar tornozeleira.
Votação unânime. Mantiveram a proibição a viagens internacionais, que nem precisa, porque nós todos estamos proibidos de viajar para o exterior, né? Mas suspenderam o uso de tornozeleira eletrônica. Isso tudo expõe a mentira de Gilmar Mendes, Lewandowski, Carmen Lúcia e outros que estão aí votando a suspeição do Moro, foi o motivo do meu artigo no Estadão, na página 2 ontem. Todos mentirosos, né? A decisão da segunda turma, é claro que vai ter repercussão, até não apenas para outros processos do Lula, mas para outros, até como o Eduardo Cunha, por exemplo, que está podendo já daqui a pouco receber a visita do seu sub, né, que é o sub Cunha, né, que é o Arthur Lira, vulgo Arthur Lama, presidente da Câmara. Aquele disse que sem processo fosse impeachment, pelo impeachment de Bolsonaro na sua gaveta, são inúteis. Inúter, né? Inúter. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Falemos também sobre os 7 ex-ministros da Educação que dizem em carta que o INEP está em perigo. Título de outra chamada também na edição virtual aqui do Estadão. O que é preciso fazer para evitar que mais essa tragédia, né, reduza a instrução pública do Brasil a cinzas? Reduza, né?
O Tarso Genro, o Fernando Haddad, Cid Gomes, o Zé Henrique Paim, o Aloysio Mercadante, dos governos do PT, Lula e Dilma, o Mendonça Filho e Rocieli Soares, do governo de Michel Temer, escreveram uma carta alertando que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais está em perigo no governo de Jair Bolsonaro. E Carolina, faz muito tempo que eu não ouço falar desse Milton Ribeiro, e hoje, por causa dessa carta, eu vi uma foto dele, o atual ministro. Ele não é tão proativo quanto o anterior, o seu antecessor, o Abraham Weintraub. Mas se esconde, né? Se esconde na sombra para não ter que responder por crimes como esse. Segundo os 7 ministros, o INEP vem sendo... O INEP é aquele que faz as avaliações, como o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, né? E esses ministros dizem que o INEP vem sendo gravemente enfraquecido, colocando em risco políticas públicas cruciais para gestores educacionais, professores, alunos, familiares, além de governantes de todos os níveis. Olha, eu mesmo aqui ontem fiz um comentário sobre essa questão das crianças que estão perdendo, que vão precisar de 11 anos para recuperar o que precisavam aprender com essa parada da pandemia. E agora nós acrescentamos isso, que o boicote ao INEP é perfeitamente coerente com a sabotagem ao IBGE para acabar com qualquer racionalidade neste desgoverno de irracionais. Eu não vou chamar de burro, porque seria o Raicinho ia reclamar, olha, não fala isso dos boalhos, eles são tão úteis, esses caras são...
O burro é um animal simpático.
O Jumentinho carregou a Sagrada Família para o Egito e tal, eu também... Tive tantos jumentinhos bem pacíficos, mansos e servis, né? Esses caras não servem para nada. Eles são mesmo inúter, né, Carolina? E já que eles somos inúter, vamos sair de fininho, Carolina, contando aí?
É 3.
É 2.
É 1. Em pé.